que mais vejo, o que mais vem até mim, creio que é todos os padres, são pessoas que, quando passam por um processo de conversão, é interessante que elas começam a olhar para a sua vida, olhar para trás e ver tantas coisas que faziam que eram tão absurdas. Eram coisas que eles olham hoje e dizem: meu Deus, como era capaz de fazer isso? Como era capaz de cometer esses pecados e não percebi, não me dava conta? A conversão é esse abrir os olhos, abrir a visão, curar a cegueira espiritual. E a gente percebe muito isso, é muito comum ver pessoas que passam por esse processo de conversão e olha para trás e começa a se julgar até: meu Deus, eu fazia tanta coisa que hoje eu sei que é pecado, mas eu não sabia. E o que a gente diz para essas pessoas? A gente diz: você não pode se julgar com a visão que você tem hoje, é até injusto com você, o que passou, passou, né? Mas é importante que você tenha clareza de que de fato as coisas que você fazia, não eram coisas boas, não te aproximavam de Deus, pelo contrário, te afastavam de Deus. E aí aquela pessoa está no processo de conversão, é um caminho de conversão. Aqui neste evangelho nós temos um homem cego de nascença, cego fisicamente falando, e é impressionante, Jesus cura tanto a cegueira dele física, porque ele era cego de nascença, ele passa a ver, como também cura a cegueira espiritual. E esse homem, se você perceber, ele faz todo um processo de conversão gradual com Jesus, é um catecúmeno, é alguém que recebe a cura, e ele percebe no seu coração que Jesus é um profeta, é o primeiro passo que ele dá no conhecimento de Jesus. Depois ele diz mais na frente, um enviado de Deus, e por fim, se vocês perceberam no detalhe, o que é que esse homem faz? Se prostra, se ajoelha e reconhece que Jesus é o Senhor. A sua visão então se abre completamente e ele se prostra, né, para adorar a Jesus. E um judeu só se prostra diante de Deus, e um judeu só se ajoelha diante de Deus, e aquele homem se ajoelhou diante de Jesus, porque ele fez todo esse caminho de abrir a visão, prostrou-se diante de Jesus, diz aqui, eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus para adorá-lo. Então ele diz, com esse gesto, que Jesus é Deus, de profeta, enviado de Deus, até reconhecer que Jesus é Deus. Olha o processo. E nós também, quando passamos por um processo de conversão, a gente se torna amigo de Jesus, a gente admira Jesus, a gente gosta de Jesus. Jesus é surpreendente, até o dia de compreendermos que Jesus é Deus, é o Senhor da minha vida, é aquele que preenche o vazio que eu buscava em tantas coisas, aquele vazio que eu buscava preencher em tantos lugares, e é Jesus, Deus, que preenche esses vazios. E os fariseus continuam cegos, a visão deles não abre, eles não alcançam a visão. E é interessante o gesto de Jesus, parece que nos dá um pouco de nojo, né? Mas é simbólico também, muito simbólico, que Jesus, ele com a saliva, cospe lá no barro, faz uma laminha e passa nos olhos daquele homem. O que significa isso, gente? Teologicamente falando, na tradição judaica, quem fez isso foi Deus. Para criar o homem, para criar Adão, Deus também cuspiu no barro, fez lama e criou o homem do barro. Assim nasceu o homem. Agora Jesus faz um gesto de Deus. Deus criou, agora Jesus recria a criação, recria o novo homem com lama, abre a visão. Adão, Eva, eles pecaram, contraíram o pecado, que se tornou para nós o pecado original. E o que é o pecado original? Às vezes a gente diz que o pecado original é uma mancha que a gente herda na nossa carne. Podemos até dizer isso, claro. Mas o pecado original é a ausência de visão. É a ausência da graça. É a ausência da visão de quem é Deus na nossa vida. Esse é o pecado original. A ausência de visão. Agora Jesus devolve a visão a esse homem com o mesmo gesto de Deus. Lama e saliva. E recria a nova humanidade. Jesus é aquele então que renova toda a criação que estava submersa no pecado. Jesus então nos renova, nos refaz. E aquele homem se lava na piscina de Siloé e a sua visão se abre. E é uma cura, aquilo que a gente diz, quando Deus nos cura, quando Deus nos dá uma graça completa, ele passa a ver de fato, a enxergar, né? Para os judeus, quem não enxergava é porque tinha pecado, era um pecador, por isso que ele era excluído, e ele alcança essa graça da cura da visão física e também a cegueira espiritual. Queridos irmãos, peça a Jesus que abra também a visão, para que vocês vejam coisas que vocês fazem, e muitas vezes vocês não se dão conta, e pela ignorância fazemos coisas até muito anticristãs, sem perceber, e cada vez que a gente vai se convertendo, vai percebendo que nós praticamos coisas que são anti-evangélicas. Devemos abandonar práticas anti-evangélicas, deixar práticas anti-evangélicas que não faz bem, nos afastam de Deus. E quanto mais você vai se aproximando da luz, você vai percebendo. E a gente sabe que pessoas que vão à missa, pessoas que estão na igreja, dizem coisas absurdas, que contrariam os ensinamentos de Jesus, e são católicas. Tem pessoas que vão à igreja, que participam, que professam a fé, e às vezes são a favor de certas pautas, como aborto, como outras coisas que tem por aí, e são católicas. A falta de visão é quando a gente convive com contradições, achando normal. E o que tem mais hoje em dia é cegueira. Pessoas que convivem com contradições dentro de si e não conseguem distinguir, porque falta luz, falta visão. Não pode uma pessoa ser católica, professar a fé em Cristo, professar a fé na vida, e depois defender pautas que são anticristãs, antievangélicas. E o que é conversão? Ir superando essas contradições. Você vai superando as contradições, você vai percebendo que tem coisas que de fato não cabem na vida de um cristão, que não dá para coexistir, para eu conviver com certas coisas. E aí, por isso que eu disse no começo, as pessoas olham para trás e começam a perceber, meu Deus, como eu defendia isso, como eu pensava assim. É necessário estudar, ler a palavra, se aprofundar. Eu digo para vocês uma coisa, não se esqueçam, a igreja é sábia. A igreja, quando vier dizer alguma coisa sobre algum assunto, siga. Foram anos e milênios de reflexão para que ela pudesse dizer alguma palavra sobre algum assunto. Siga. Não duvide. Não pense que a igreja está sendo muito radical, que a igreja está sendo muito fora do tempo, está sendo muito tradicional, muito conservadora. Cuidado. Às vezes, nós quando somos adolescentes, questionamos nossos pais muito. Nós adolescentes muitas vezes questionamos as posições dos nossos pais. Quando a gente cresce, a gente percebe, nossos pais estavam certos. E aí a gente se torna pais. E a gente diz a mesma coisa que os nossos pais diziam para os filhos. A igreja é quem nos ensina. A igreja tem sim ciência, sabedoria para nos ensinar a viver neste mundo. E como a gente tem escutado por aí, a igreja será sempre essa reserva de bom senso no meio de um mundo cheio de contradições e maluquices. E a igreja será o nosso porto seguro. A casa de Deus, a doutrina, a palavra. É quando Jesus nos abre a visão. Peça isso nesta quaresma. Senhor, abre-me a visão, que eu veja mais. Que a escuridão, as trevas desapareçam da minha vida e eu possa ver. Como a gente viu na segunda leitura, né? Segunda leitura disse: outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Outrora eres trevas. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes desmascarai-as. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes. Deixa essa mensagem aqui, esse versículo da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Peça visão para ver aquilo que ainda não estamos vendo, para estarmos mais coerentes com a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.